Streaming, a fronteira final. Essas são as viagens da Nave Pop, em sua missão semanal de falar sobre cinema, TV e cultura pop, audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve.
Está começando mais um Nave Pop, seu podcast semanal sobre cultura pop, cinemas e série. Meu nome é Kianoko e hoje eu tô aqui para falar sobre o clipe de 911 da Lady Gaga e a saúde mental, tudo que envolve, tudo que faz parte desse universo aí criado dentro desse videoclipe que saiu na semana passada aí e que eu não poderia de maneira alguma não tocar nesse assunto aqui nesse podcast, porque sinceramente eu acho que mesmo, né, a gente vendo o Twitter parar e muitas pessoas ficarem extremamente intrigadas com o que foi esse videoclipe, eu ainda acho que estamos falando muito pouco sobre todas as mensagens que estão dentro desse videoclipe tão maravilhoso. Meu nome é Kianoko, eu sou um artista pop independente, você pode ouvir todas as minhas músicas em todas as plataformas digitais. Se você tá me ouvindo agora pelo Spotify, aproveita e deixa o episódio tocando, já vai lá no meu perfil Kianoko, já me segue e já coloca lá. E se você puder, gente, estamos aqui esse episódio está sendo gravado no dia 24, vai ser postado no dia 24 também, estamos no dia 24 de setembro e amanhã, dia 25 de setembro, sai meu novo single intitulado Cristal em todas as plataformas digitais com um videoclipe também inédito lá no meu canal no YouTube. Então é só ir lá nas minhas redes sociais, que é kian.ogo no Instagram e kian_ogo no Twitter, e procurar tudo no YouTube, vai estar tudo lá, os links estão tudo na bio, é só ir lá. Beleza, vamos falar agora desse videoclipe sensacional, que eu acho que além de ele ser uma experiência, você assistir uma vez, eu acho que muitas pessoas acho que terminam aí, né? Elas entendem o que conseguiram entender e aí elas nunca revisitam o clipe. Eu acho que o clipe é tão bem concebido, é tão bem arquitetado e construído, estabelecido para que passe de maneira artística várias mensagens extremamente importantes que a gente precisa muito conversar sobre isso nesses dias atuais. O clipe de 911, pra quem não sabe, pra quem tá assim, né, vindo de outro planeta, chegou agora, 911 é uma das faixas do último álbum da cantora Lady Gaga. Se não me engano, é a faixa número 6? Ou estou errado? Vamos lá, vamos descobrir. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a faixa de número 8 no álbum Cromática, álbum que a Lady Gaga lançou aí esse ano. E 911 vem, pra quem não sabe, o álbum Cromática, ele é dividido em três atos, assim, todo esse álbum com essas 16 faixas, ele é dividido em três atos. E esses atos são divididos por faixas instrumentais de um arranjo de cordas, chamadas de Cromática 1, Cromática 2 e Cromática 3. A gente tem no Cromática 1, inclusive tem um episódio só desse podcast aqui inteiro falando sobre faixa a faixa do Cromática, falando de todas as minhas concepções que eu tinha, do que eu tinha interpretado das letras, a partir do só ouvindo o álbum mesmo quando ele lançou. Se você quiser ouvir esse episódio, é só ir, depois de terminar esse, vai lá ouvir. E aí temos então numa ordem, né, Cromática 1, Alice, Stupid Love, Rain On Me, com participação da Ariana Grande, Free Woman, Fun Tonight. E aí, esse encerra o primeiro ato do Cromático, o primeiro ato dessa jornada. E a gente é introduzido aí, logo no início desse clipe, ao Cromática 2, a essa faixa totalmente instrumental, onde a gente vê aí uma Lady Gaga vagando ali pelo deserto e caminhando, acordando, né, no meio desse deserto e deixando ali o lugar onde ela se levantou, e ela vai caminhando seguindo esse cavaleiro negro, né? Esse homem de preto montado em um cavalo preto. Ela acaba chegando em uma espécie de oásis, em algum lugar no deserto, assim, um lugar muito bonito. E ela vê esse homem batendo a cabeça no travesseiro, e é esse o momento em que a gente tem a mudança do videoclipe para a faixa 911, que é uma transição realmente incrível, assim, é uma transição que você mal sente quando você está ouvindo o álbum, porque foi projetada desse jeito mesmo, para que uma faixa mudasse para outra sem que você percebesse mesmo. Mas o ritmo muda muito, mesmo não sendo uma coisa, mesmo sendo muito junto, ao mesmo tempo é duas coisas muito diferentes. Então é uma transição muito incrível. Inclusive tem vários vídeos no YouTube que eu sou muito viciado de ver, que são várias pessoas diferentes reagindo às transições do álbum, mas especificamente essa transição quando o álbum lançou há alguns meses atrás. É muito interessante, essa transição virou até memes. Tinha muitas pessoas colocando o áudio dessas músicas, dessa transição, dessa parte em específico, para momentos de clímax de filme, ou memes engraçados, com pessoas caindo, com um final surpreendente, etc. Essa cultura do TikTok, né, que tem de você resgatar coisas e criar comédia e humor em cima de áudios que já existiam, né? Enfim. E aí chegamos a 911, esse clipe aí, onde exatamente nessa parte do videoclipe a gente tem aí uma quantidade gigante de informação que a gente não consegue entender o significado, a gente não consegue entender o que significa, né? A gente vê aí a Lady Gaga nesse lugar, tem umas entidades e personalidades dentro dessa representação ali que vão se repetindo, vão sendo mostrados de diferentes formas, fazendo diferentes coisas. As cores que a Lady Gaga, né, vai mostrando são looks diferentes, com cores diferentes. Existem vários significados e elementos que confundem a gente, que a gente não consegue entender muito bem ali no início, como uma corda no pé e anéis e uma bolsa, e guardando alguma coisa na bolsa, e aí depois essas como que eu falo isso? Essas joias que ela usa na sua própria face. Enfim, a gente vê esses elementos que são muito estranhos, que são muito curiosos, né? Muito interessantes. Pra tudo isso, pra ali no final do vídeo você entender um momento de ruptura ali, que a Lady Gaga tá sofrendo, que aquilo tudo na verdade foi um devaneio de um acidente de carro em que ela se envolveu. Ela estava andando de bicicleta, ela está no chão agora sendo atendida por paramédicos. Esses paramédicos estão fazendo perguntas para ela e tentando trazer ela à vida de novo, ou conseguiram trazer ela, na verdade, né? E aí ela criou uma espécie de ilusão, uma espécie de projeção poética de toda a situação que ela estava vivendo ali. Todo mundo já sabe disso, porque, né, todo mundo que já viu o clipe já conseguiu pegar isso de primeira. E aí depois acho que vem um segundo momento, que é quando você vai atrás de rever o videoclipe para você entender o que cada elemento dentro daquele devaneio, daquele delírio, significa no mundo real. E aí não demora muito também para você entender que as pessoas que se vestem amarelo ali naquele devaneio, com os capacetes esquisitos, são os bombeiros, e que as pessoas que têm uma roupa parecida, mas que estão de azul, são os policiais, e que, por exemplo, existe um momento que você tem um hidrante com água lá no final, mas isso no sonho é representado como um objeto meio do Oriente Médio, saindo umas fitas de coloridas azuis deles, voaçantes, assim. Então tudo isso é representado de uma maneira poética, e aí você vai pegando aos poucos os significados dessas coisas. Só que tem tanta informação nesse clipe que eu tenho basicamente a impressão de que as pessoas, elas pegaram algumas coisas, e algumas coisas elas foram descobrindo na internet, né? Porque alguém falou isso. Mas eu acho que são poucas as pessoas que realmente foram atrás de pegar tudo. Porque é tanta informação dentro desse videoclipe que eu até hoje, já faz aí, sei lá, 7 dias desde que esse videoclipe foi lançado, eu até hoje não vi uma análise tão detalhada em relação a esse clipe. Porque é óbvio que muitas das pessoas que lançam esse material, assim, no YouTube ou no Twitter, enfim, eles têm essa coisa do momento ali que o clipe, videoclipe saiu e que tudo estava em vogue, né? Que estava nos trending topics e todo mundo queria contribuir o mais rápido possível. Só que aí fica uma quantidade gigante de informações desconectadas, né? Tipo assim, você entendeu o significado disso, mas existem ainda mais um monte de coisas. E agora e foi interessante eu fazer esse episódio uma semana depois, porque isso me levou para uma terceira etapa, né? Uma terceira etapa de percepção desse clipe, para você ver como esse clipe é complexo. A gente tem um primeiro momento ali, que é o primeiro momento, essa primeira experiência assistindo o videoclipe pela primeira vez, né? Que a gente fica assim, oh my god. E depois a gente tem esse segundo momento de pesquisa, que a gente revisita o clipe ali para tentar encontrar a relação da realidade desse delírio por meio dos objetos, por meio das representações, das simbologias. E aí depois a gente tem esse terceiro momento agora, que é um momento em que você tenta conectar uma coisa a outra para você buscar uma relação nas coisas. E aí eu acho que é aí que a gente começa a entrar num campo talvez um pouco mais teórico da coisa, mas em alguns casos nem tão teórico assim, porque tantas coisas começam a fazer tanto sentido juntas que a gente vai entendendo que elas são basicamente fatos mesmo de tudo. Eu acho que o mais legal de tudo é como a Lady Gaga conseguiu, acho que é a primeira coisa que é importante te falar aqui, é como a Lady Gaga conseguiu transformar de novo uma experiência que ela teve com a dor ou com a arte. Aliás, com a dor, com o sofrimento, em arte. E eu falo de novo porque não é a primeira vez que ela faz isso. Assim, realmente fazia muito tempo que ela não aparecia com algo assim. Mas a gente sabe que a Lady Gaga sempre gostou desses videoclipes maiores e que contam experiências pessoais dela. E um desses videoclipes é justamente o videoclipe de Marry the Night, que é um dos meus videoclipes favoritos da Lady Gaga. Simplesmente porque ele tem uma parte cinematográfica, assim, antes da música começar, ele tem uma parte enorme, assim, em que ela narra e ela conta algumas coisas. Então, assim, é muito interessante eu aqui como. Como já disse várias vezes aqui nesse podcast, o quanto eu sou muito fascinada por álbuns visuais, né? Pra quem não sabe, um álbum visual é essa ideia de você fazer um videoclipe para cada uma das faixas do seu álbum e conectá-las de forma que forme um filme, que forme um que tenha algo visual para cada uma dessas faixas desse álbum. E a Lady Gaga nunca fez algo assim, mas em contrapartida, a Lady Gaga apresenta faixas visuais há muito tempo. Porque o que existe aqui no 911 e no Marry the Night não são apenas videoclipes, são, como ela mesma descreve, short films. É um pequeno filme mesmo, é um filme que tem início, meio e fim e que não está só a serviço da música, ele está realmente a serviço de contar uma história. Beleza. A gente está em 911 e eu queria ler assim, de uma maneira enfim, como é que é? Declamar. Eu vou declamar a tradução em português da música 911 e eu quero que a partir daí a gente vai começando a entender algumas coisas, tá? Vamos lá. Mudando de entorpecentes emocionais, continuo repetindo frases de ódio próprio. Já ouvi o suficiente dessas vozes, quase como se eu não tivesse escolha. Isso é estasis biológica. Meu humor está indo para lugares maníacos. Gostaria de rir e continuar com boas amizades. Me aguarde, vida. Aqui vou eu de novo. Não consigo me ver chorar. Não consigo me ver chorar nunca mais. Não consigo me ver chorar. Não consigo me ver chorar. Este é o fim. Meu maior inimigo sou eu. Disque 911. Meu maior inimigo sou eu. Disque 911. Meu maior inimigo sou eu desde o primeiro dia. Disque 911. e então depois tome outro tipo de ajuda. Mantenho minhas bonecas dentro de caixas de diamantes e as deixo lá até eu saber que vou derrubar. Essa parede que eu construí em torno do meu oásis, o paraíso está em minhas mãos. Me segurando tão intensamente a esse status não é real, mas vou tentar mantê-lo. Vou continuar em lugares bonitos, o paraíso está em minhas mãos. Não consigo me ver chorar. Não pode me ver chorar nunca mais. Não consigo me ver chorar. Não pode me ver chorar. Esse é o fim. Meu maior inimigo sou eu. Disque 911. Aí o refrão repete. E aí ele, no finalzinho da música, a gente tem ela dizendo: por favor, conserte a linha. Por favor. Mas na verdade eu acho que a melhor tradução é: por favor, complete a linha. Por favor, complete a linha. Preciso do 911. Você pode completar a ligação, tipo a linha? É isso que ela fala basicamente. Eu acho que a gente pode analisar uma coisa que já era muito compreensível mesmo antes desse clipe, por causa de algumas entrevistas que a própria Lady Gaga tinha dado. Se eu não me engano, foi a entrevista que ela deu para um produtor musical no iTunes. E ela falou que 911 era basicamente sobre os remédios antipsicóticos que ela tomava. A Lady Gaga não escondeu pra ninguém o quanto este álbum como um todo fala sobre saúde mental. E como esse tema não é só recorrente em várias faixas desse trabalho, como também é uma maneira da própria Lady Gaga lidar com seus próprios monstros. A gente vê que a partir de várias questões, a gente vê um processo, poucas as pessoas, nossa, eu começo as frases e não termino, né? São poucas as pessoas que sabem exatamente, tipo, todo mundo conhece muito a Lady Gaga por causa dos sucessos, assim, mas existem coisas dentro da vida pessoal dela que quando você se aproxima um pouco mais de saber, sabe, dessas coisas, você vê que ela batalha muito com a saúde dela, não só com a saúde mental, mas com a saúde há muito tempo. Tipo, em 2012, quando a Lady Gaga era extremamente estourada ali por causa do Born This Way, da turnê que ela fazia por causa desse álbum, ela quebrou o quadril. E aí, daí pra frente, uma série de outras questões começaram a aparecer. A Lady Gaga já enfrentou lúpus, a Lady Gaga já enfrenta até hoje, né? Uma fibromialgia, que você pode ver ela falando muito sobre no documentário sobre tudo isso e do período do Joanne, que está disponível no Netflix, que é o Gaga Food 52. A Lady Gaga luta também contra a depressão, luta também contra a ansiedade e contra o estresse pós-traumático, que é uma coisa que se explica muito melhor na faixa Replay do álbum do Chromatica também. Mas aqui no 911 ela está falando sobre os medicamentos que ela toma para evitar essas crises, para evitar essas questões como um todo, né? Inclusive é muito importante dizer que a Lady Gaga sempre foi muito engajada. Tipo, não é como se ela estivesse começando a falar sobre saúde mental agora. Não, a Lady Gaga ela é uma artista muito impressionante. Ela tem muito da minha admiração e respeito, porque a Lady Gaga, além de ser muito, como fala isso? Muito engajada mesmo com a pauta de várias questões sociais. Por exemplo, quando ela trouxe Born This Way, ela não trouxe só para fazer um hino e ganhar dinheiro com isso. Ela se engajou com essa causa dos LGBTQIA+, e a partir disso nasceu a Born This Way Foundation, que é presidida pela mãe dela e que é uma organização realmente, uma ONG que combate realmente a homofobia e várias outras coisas assim relacionadas à saúde mental mesmo. Inclusive ela e a mãe dela deram uma entrevista num programa de TV americano essa semana sobre a Born This Way Foundation e sobre todos esses sobre a saúde mental como um todo, né? Bom, e aí, voltando ao 911, a gente vê aqui nesse início de música, como ela já tinha dito já desde o início, que 911 era uma referência aos remédios. Então, quando ela fala Pop a 911, quando ela fala, tipo, é como se ela dissesse que o 911 Que é um, pra quem não sabe, 911 é tipo um número de emergência que você liga nos Estados Unidos. É como se fosse o nosso 193. 190, né? Polícia. Enfim. E aí, é porque bombeiro e polícia lá é a mesma coisa. Então é tudo 911. E aí, é, essa enfim, essa conexão, esse jogo de palavras serve aqui pra fazer referência a esses remédios. Esses remédios que ela toma em lugar, em momentos de emergência, assim, tipo, momentos em que a, o cérebro dela, como ela mesma descreve nessa entrevista, quando o cérebro dela não consegue lidar com ele mesmo, com as próprias... É, quando não consegue se equilibrar, e aí ela precisa utilizar desses medicamentos pra restaurar esse equilíbrio. Então, ela tá... Tem um momento aqui dessa parte do, da primeira estrofe da música que ela fala que gostaria de rir e continuar com as boas amizades. E aí a gente vê uma coisa muito importante aqui, né, sendo dita. É... Sobre ela quer manter esse equilíbrio, o equilíbrio de uma pessoa saudável. E não é só querer e utilizar a sua força de vontade, não, ela precisa do medicamento. E... Enfim, não precisa, não é necessário dizer muito assim, o quanto a gente tem uma certa dificuldade em enxergar esses problemas de saúde mental como problemas igualmente sérios de saúde em relação a, em comparação com, sei lá, uma crise respiratória ou uma síndrome cardiovascular, sabe? A gente tende, por causa da nossa sociedade, a enxergar esses problemas como de saúde mental ainda com um certo... com... porque eles são invisíveis. São problemas que não aparentam, não são visíveis, não são notórios, assim. Então a gente ainda confunde muitas vezes a depressão com a tristeza, por exemplo, porque não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você enxerga. A tristeza é um sentimento normal do ser humano, mas a depressão é um desequilíbrio hormonal que acontece no cérebro e que é uma doença. É uma doença e que a gente ainda não... Por mais que a gente já saiba disso, a gente ainda, na prática, a gente ainda tem uma dificuldade de enxergar essas doenças mentais, esses problemas de saúde mental, como algo igualmente emergencial, como uma urgência. Quando a gente pensa numa urgência, e isso tem tudo a ver com esse conceito do clipe, né, da emergência, 911, quando a gente pensa numa emergência do hospital, a gente pensa naquelas pessoas entrando numa maca com o braço cortado fora, com uma pessoa que levou um tiro e coisas assim. E é esse o jogo de... Essa é a primeira coisa que a Lady Gaga quer trazer aqui. E isso tem tudo a ver com a representação do clipe. Por que que dentro, lá no final do clipe, você descobre, você percebe que o que foi trazido pra cá é uma situação de um acidente? Porque num acidente você se preocupa com... Você se preocupa tanto. É uma coisa que chama atenção, tanto é que atrai muitos curiosos. Inclusive tem pessoas ali no clipe com um pau de selfie, né? Porque são as pessoas que ficam ali em volta, mas que estão mais interessadas mesmo em matar a curiosidade. E não de realmente prestar ajuda ou... Entende? E isso é uma outra crítica que ela faz. E aqui a gente entende que a Lady Gaga tá basicamente falando sobre... De alguma forma ela tá conseguindo tornar visível, tornar grande, tornar compreensível essas questões de saúde mental. A Lady Gaga passou por muita coisa e uma das crises maiores que ela teve em relação à saúde mental foi depois do Art Pop. O seu... terceiro álbum? Quarto álbum. O Art Pop foi o quarto álbum de estúdio da Lady Gaga e quando ela passou por esse problema, né, esse problema de depressão, muitas coisas começaram a acontecer na vida dela, assim. E eu acho que é muito interessante como o Cromática se conecta a vários outros períodos da própria carreira da Lady Gaga. Isso é muito interessante porque você, como fã, vai começando a perceber várias outras coisas e você começa a comparar, né? Você começa a comparar e perceber que alguma coisa aconteceu. E isso tem tudo a ver com essa parte que ela fala, de gostaria de rir e continuar com as boas amizades. Porque é isso. É, você entende que quando você se deixa levar por essas doenças, se deixa levar não, né? Porque ninguém se deixa levar, mas quando a doença te leva pra esses outros lugares, você começa a sua vida começa a mudar, você não consegue mais sair da cama, você não consegue mais fazer as coisas que você gostaria de fazer, você não consegue mais rir e continuar com as suas boas amizades, igual ela mesmo fala, né? E aí aqui ela nesse pré-refrão, ela fala que ela não consegue se ver chorar. E eu acho que isso tem, eu não sei exatamente a interpretação, mas isso pra mim é uma coisa que remete a um sentimento de depressão que existe muito grande, e eu posso falar porque eu já experimentei, eu já vivi em depressão por um período. E é isso, você não consegue chorar. Eu sou uma pessoa extremamente emocional, eu sou uma pessoa que chora com qualquer coisa, assim, sabe? Sempre tive isso. Mas no meu período de depressão eu não conseguia chorar e eu não conseguia pensar em ir chorando, porque eu não tinha energia pra isso. É como se te faltasse combustível, sabe? E enfim. E aí vem esse problema de autoestima, né? Que acontece aqui quando ela fala que meu maior inimigo sou eu. Quando meu maior inimigo sou eu, ela tá chamando a sua própria mente de seu maior inimigo. Ou seja, a coisa que mais prejudica ela é a própria mente dela. Quando a gente tá falando de doenças autoimunes, por exemplo, como câncer, como várias outras doenças, onde o próprio corpo está lutando contra a saúde do próprio corpo, que é uma coisa que ainda... São coisas que me deixam ainda meio assustado, sabe? E se a gente for parar pra pensar, a depressão e essas questões de saúde mental são coisas basicamente assim. São basicamente doenças desse mesmo gênero, se você for parar pra pensar. É a sua própria mente que tá se desestimulando. É a sua própria mente que, de alguma forma, está te impedindo de te levantar da cama pra que você tenha uma vida saudável. Que é a sua própria mente que tá te impedindo de ir lá e fazer as coisas que você gosta pra liberar mais endorfina e pra que você consiga se sentir feliz, sabe? Então é uma espécie de... Todas as questões de saúde mental também são, de alguma forma, uma espécie de doenças autoimunes, sabe? Essas doenças em que o próprio corpo está atacando. Então, nesse sentido figurado que eu estou dizendo, é como se essas doenças fossem uma espécie de câncer mesmo. Então, o problema aqui não é um agente externo. Então, quando a Lady Gaga fala que o seu maior inimigo... ela mesma, ela tá dizendo que o problema que existe na questão toda vem dela mesma. É óbvio que muitos desses traumas... É óbvio que muitos desses problemas são causados por traumas iniciais que se vivem na vida de uma pessoa. Porque a gente vai vivendo a vida, e várias coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas é muito importante entender que esses problemas que são causados... eles podem até ser gerados por um trauma que você viveu, mas é muito importante entender que superar esse trauma, superar a origem desse problema, não necessariamente vai curar o problema, porque é uma questão de desequilíbrio hormonal, de desequilíbrio psicológico mesmo. E aí, enfim, é óbvio que chegaria esse momento aqui dentro desse podcast que eu diria pra você que tá ouvindo e que passa por alguma coisa assim, pra você pedir ajuda, porque esse clipe basicamente é sobre pedir ajuda. Quando a Lady Gaga usa o fim do clipe ali pra mostrar toda essa alegoria que ela construiu na cabeça dela de um acidente, é mostrar que no fim das contas tudo que aconteceu por ela não ter tomado os remédios aconteceu fazendo mal pra ela sangrou muito, ela poderia ter morrido e ela quase morreu. E o que a gente vê durante o clipe aí é a Lady Gaga tentando seguir a morte mesmo, tentando ir à morte enquanto estão ali os dois paramédicos tentando trazer ela à vida novamente. Então, é muito forte isso, porque me soa como cansaço, me soa exaustão, sabe? Quando você se entrega. E aí vem duas pessoas, os médicos, e te trazem a vida. Dentro da alegoria do clipe, os médicos te trazem a vida de um trauma ali, de um sangramento que você causou. Só que dentro da... De fora dessa alegoria, você vê que até mesmo aquela última parte do clipe que retrata a realidade ainda é uma alegoria. Porque se você parar pra pensar, o que a Lady Gaga tá falando ali é como eu falei lá logo no início. Questões de saúde mental, elas não são palpáveis, elas não são visíveis, elas não são reconhecíveis graficamente. E tudo aquilo é uma forma que ela encontrou para representar isso de uma forma mais legível. Mas no fim das contas, o que ela tá falando ali, os paramédicos representam esses medicamentos. E esses medicamentos são remédios. Você precisa deles para se cuidar. E em algum momento a Lady Gaga não tomou, ou Stephanie mesmo, como esses médicos chamam ela ali no final. Em algum momento a Lady Gaga, quer dizer, a Stephanie não tomou esses medicamentos. E gerou aquela situação onde ela quase morreu. E uma situação onde várias outras pessoas também se machucaram. Então, é muito importante isso. É muito importante o poder que essa mensagem tem. Do quanto a saúde mental e o desequilíbrio da sua saúde mental pode fazer não só mal para você, para o dono da sua cabeça, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então, não pense que o clipe tem todo aquele mistério e que tudo aquilo ali se soluciona no final, não. Existem várias outras mensagens que estão por esse clipe. E aí, me desculpa por estar falando tudo de uma maneira tão, tão desorganizada hoje, não ter preparado um tópicozinho tão... Eu tô falando realmente tudo que tá vindo da minha cabeça, assim. Eu tô falando tudo bem, bem do meu jeito prolixo de ser. Mas o que eu queria dizer mesmo é que a mensagem mais importante desse clipe aqui é tratar a sua saúde mental, cara. Sabe? A Lady Gaga já tá há muito tempo. Pra quem segue a Lady Gaga, ela fala disso há muito tempo. E aí, o Chromatica ser sobre isso é... A gente encontra essa mensagem em várias coisas, sabe? Em várias coisas. Se você for revisitar a letra de Stupid Love, você tá vendo ela falando lá no inicinho da música que é, ninguém vai te ajudar se você não deixar a porta aberta, sabe? Então, por mais que a gente veja com recorrência, cada vez mais, assuntos relacionados a saúde mental, e a gente viu cada vez isso ficando mais em voga, principalmente por causa da quarentena e da pandemia, mas não vamos deixar esse debate congelar aí um pouquinho maior, sabe? A gente precisa levar essa pauta, essa questão, para lugares ainda maiores, porque isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública. E falando de saúde pública, existe essa crítica muito grande que a Lady Gaga faz em representar esses dois paramédicos que representam aquelas entidades ali dentro daquele delírio, e que no fim das contas esses dois paramédicos representam aí os seus medicamentos. A Lady Gaga representa eles como 1, uma mulher negra, 2, um homem de origem do Oriente Médio, assim, uma etnia mais persa, alguma coisa assim. Primeiro que faz referência à grande inspiração e cinematográfica desse filme, que é o desse pequeno filme, né? Que é o filme armênio A Cor da Romã, que é um filme que, enfim, o pôster do filme mostra ali no final do filme, etc. Mas a gente vê aqui uma crítica, né? Porque a gente vive aqui no Brasil e a gente não tem muita consciência disso, porque a gente ah, não somos um país desenvolvido, somos um país emergente, tarará, tarará, muita violência, desigualdade colossal, um abismo. Mas a gente não se lembra e não percebe a realidade das outras pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma nação potência, tá, a maior potência desse mundo, talvez, não existe um sistema de saúde público. Isso significa, nos Estados Unidos, que se você não tem dinheiro, você morre. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro para pagar enfim, se você não tem dinheiro para pagar, caso você precise de um ser resgatado por uma ambulância, você não vai, entende? O que acontece basicamente lá nos Estados Unidos é que, como a desigualdade é menor, mas não vamos dizer aqui que a desigualdade dos Estados Unidos é muito pequena. Isso não existe. Os Estados Unidos, mesmo sendo uma potência mundial, tem uma desigualdade social muito grande. Não comparado com a nossa, obviamente. Mas a gente tem uma distribuição de renda maior lá, mas não é o suficiente para que não existam pessoas em situação de pobreza. Existem muitas pessoas em situação de pobreza nos Estados Unidos. Só que, diferente do Brasil, essas pessoas, se elas precisarem, se elas sofrerem um acidente, se elas precisarem fazer uma cirurgia, se elas contraírem alguma doença como o HIV, por exemplo, o que vai acontecer com essas pessoas é que elas não vão ter dinheiro para poder serem tratadas e elas vão morrer. Aqui no Brasil a gente tem um sistema de saúde. Sistema Universal de Saúde, que é o SUS. E o Sistema Universal de Saúde, ele funciona gratuitamente. Então, talvez você esteja ouvindo esse podcast e você nunca tenha tido que utilizar do SUS, porque você talvez tenha uma condição financeira suficientemente boa para utilizar sempre de serviços privados no que se refere à medicina, enfim. Mas isso é uma questão incrível do nosso país, que é o sistema de saúde. E ao mesmo tempo que a Lady Gaga tá aí falando sobre essa enorme jornada sobre saúde mental, fica aí esse paralelo, né? Tipo, de alguma forma é como se o clipe ainda dissesse, tipo, valorize o sistema de saúde do seu país. Salvem ele, porque não é segredo pra ninguém, assim, que existem pessoas interessadas de verdade em acabar com esse sistema de saúde, para deixar esses sistemas privados de saúde no Brasil ganharem ainda mais dinheiro de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro, que essas pessoas simplesmente morram. Infelizmente a gente vive um mundo, a gente vive nesse mundo, né? E aí a gente vai para a segunda parte ali da música, que eu vou só ler de novo aqui, onde ela diz: mantendo minhas bonecas dentro de caixas de diamantes, as deixo lá até eu saber que vou derrubar. É derrubar essa parede que eu construí em torno do meu oásis. O paraíso está em minhas mãos. Me segurando tão intensamente a esse status não é real, mas vou tentar mantê-lo. Vou continuar em lugares bonitos. O paraíso está em minhas mãos. A Lady Gaga aqui fala sobre os remédios que ela toma para aliviar a dor. São analgésicos muito poderosos que ela toma para lidar com a fibromialgia, uma doença que causa muita dor muscular em toda parte do corpo, em toda a extensão do corpo dela. Então, imagina, deve ser uma dor realmente muito intensa. E aí ela tá falando desses remédios que levam ela para esse oásis, um lugar muito louco, assim, onde ela para de sentir dor e tal. Só que eles não duram para sempre. Eles não duram para sempre. E é engraçado como esse conceito conversa-se muito com a percepção que a gente tem da Lady Gaga dentro deste videoclipe, tentando permanecer nesse delírio enquanto a medicina tá ali tentando acordá-la, né? Enquanto esses paramédicos estão tentando acordá-la. E enquanto ela se nega a ir com eles e por alguns instantes fica indo em direção à morte. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Eu acho que foi um grande desabafo aqui, porque Enfim, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. E eu acho que trazer um clipe assim, tão enigmático e que vai... É óbvio que é uma estratégia de marketing, é óbvio que é pra gerar interesse, para as pessoas ficarem comentando e discutindo. Mas é legal que tudo isso tenha acontecido com um clipe que tenha uma mensagem tão positiva. Um videoclipe que tenha, dentro do seu enigma, uma coisa muito necessária para a nossa sociedade. Porque talvez se a gente trouxesse esse tema, que é tão importante, de uma maneira limpa, de uma maneira lisa, de uma maneira fácil, nesse mundo onde a gente está acostumado a consumir tanta informação tão rápido, talvez a gente na semana seguinte já acharia isso extremamente datado e antigo e sem graça, entende? Então é muito interessante como eu estou aqui uma semana depois falando desse videoclipe com a mesma intensidade, com a mesma admiração, com o mesmo respeito com tudo isso. Enfim, eu acho que a gente precisa realmente prestar mais atenção nessas questões de saúde mental. É óbvio que isso virou uma pauta muito grande agora, né? Existem vários outros artistas falando sobre isso. A Katy Perry, por exemplo, no seu último álbum Smile, fala em algumas faixas sobre isso. E é legal ver essa vulnerabilidade, porque cada vez mais a gente está começando a entrar num lugar na humanidade, falando pelo menos no sentido de... num sentido mainstream, assim, de cultura pop, onde a gente não fica valorizando só o que é extremamente perfeito, o que é feliz, o que é alegre. E isso tem muito a ver, por exemplo, com aquele filme Divertidamente, sabe, da Disney, que fala muito sobre isso. Onde a tristeza é normalizada, sabe? E tudo aquilo ali acontece na cabeça de uma criança, mas ao mesmo tempo é importante a gente conversar sobre a saúde mental, sobre o estado mental dos adultos, das pessoas que são adultas, das pessoas que trabalham, das pessoas que não são artistas como eu e como a Lady Gaga, mas que vivem todos os dias uma batalha diferente em suas trajetórias, em suas carreiras, em suas profissões, em seus sentimentos, em seus relacionamentos. Nós somos bombardeados todos os dias com uma enorme quantidade, uma colossal quantidade de informação. E essa informação a gente tem que processar todos os dias. É um trabalho árduo. Tudo isso dentro de uma pandemia, onde a gente tem várias escolhas dentro disso tudo, que é viver essa experiência toda com otimismo, ou a gente viver toda essa experiência com pessimismo, sabe? Porque é uma escolha diária, é uma escolha momentânea, muitas vezes, porque a gente pode olhar para nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, olhar as coisas no mundo que são bonitas, que faz a gente se sentir melhor e tentar encontrar um pouco mais de otimismo nessa vida, nesse mundo. Mas a gente também pode olhar para as coisas que estão extremamente erradas no mundo e que não estão dando sinal nenhum de que estão mudando. A gente pode olhar para a desigualdade no nosso próprio país. A gente pode olhar para a popularidade grande que vem crescendo em todos os segmentos da nossa sociedade, na política, na sociedade, na economia. A gente vai percebendo que muitas coisas podem também nos levar para um lugar de pessimismo. E eu acho que uma coisa muito importante, que é um conceito que eu venho trabalhando muito em mim, tentando entender isso da melhor forma de poder falar sobre isso, e é uma coisa que eu me proponho muito a colocar no meu álbum. Eu acho que todo o conceito do meu álbum, que vai sair esse ano ainda, eu prometo, mas talvez seja perceptível até dentro dos singles que já saíram, e até mesmo do Cristal, que vai sair amanhã, é essa busca pelo equilíbrio, essa busca pela as forças negativas, as forças positivas sempre vão estar aí. A gente não vai ter controle sobre elas. A gente não tem controle sobre a natureza das coisas. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio dentro da gente. E eu acho que, de alguma maneira, o que a Lady Gaga se propõe a colocar dentro desse videoclipe aqui é isso. É falar sobre o equilíbrio das forças. É perceber que as coisas negativas que aconteceram no passado dela, e na mente dela, e no corpo dela, e todas as dores que ela sentiu, ela conseguir converter isso em coisas positivas, em uma mensagem positiva para as outras pessoas, e também música e arte. E entender também que todas as coisas positivas do mundo, como, enfim, as redes sociais, por exemplo. Esses dias eu assisti O Dilema Social, que é um documentário do Netflix que coloca vários desenvolvedores pioneiros do Vale do Silício, engenheiros pioneiros na criação do Instagram, do Facebook, do Twitter, do Google. Coloca essas pessoas para falar sobre um problema que todos eles concordam, que é: as redes sociais estão projetadas para nos dividir, para nos livrar, para nos esconder a verdade, para nos tirar de uma harmonia social mesmo. E que isso é muito, mas muito preocupante, que se a gente não parar para a gente se reorganizar, para a gente se reequilibrar, as coisas no futuro não vão ser boas, as coisas no futuro não vão ser muito positivas, assim. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a melhor mensagem que a gente pode trazer agora pro mundo. Falando disso ou daquilo, falando daquilo ou disso, a gente precisa estar falando no fundo sobre equilíbrio, sobre controle, sobre paz, sobre ordem, sabe? Sobre respeito mútuo, sabe? Sobre uma maneira de organizar as coisas, que não exista ninguém sendo oprimido, que não exista nada sendo oprimido, nem nada sendo silenciado. E que, em vez de as pessoas estarem gritando também todas ao mesmo tempo, também não, mas que todo mundo esteja falando, mas também ouvindo, sabe? De alguma forma. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio que eu coloquei aqui muito do que tá andando na minha cabeça nesses últimos dias. Me desculpa, de verdade, se tivesse sido um episódio muito prolixo, se tivesse sido um episódio muito difícil de acompanhar. Eu sei que eu começo muitas frases e que eu não as termino. Mas peço desculpas, gente, porque minha cabeça é muito malucona mesmo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, vocês acabando de ouvir esse episódio, se você ainda não fez o pre-save da minha música Cristal, que sai amanhã, dia 25 de setembro, corre lá que ainda dá tempo de fazer o pre-save. Me ajuda muito quando as pessoas fazem o pre-save. Vocês podem fazer o pre-save na plataforma que vocês quiserem, na plataforma que você preferir. E amanhã, né, sai essa música aí, uma música que tem... O episódio da semana que vem desse podcast vai ser falando sobre essa música, então eu não quero falar muito sobre agora, mas é uma música que vem diretamente do fundo do meu coração, assim. É uma música muito pessoal, é algo que eu trago realmente do uma mensagem muito positiva, assim, mas ao mesmo tempo que vem de algo muito doloroso que eu vivi. E eu queria convidar vocês, caso nunca tenham ouvido nenhuma música minha, vão lá ouvir agora todas as minhas músicas disponíveis aí nas plataformas digitais. E lembra que amanhã tem videoclipe e meu single novo, Cristal, em todas as plataformas digitais. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e um beijo. Até a próxima.